Oi, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, comigo, Ieda de Oliveira. Gente, eu não sei se todos sabem, mas esse podcast é um trabalho voluntário meu e de meus convidados. O objetivo é divulgar o melhor da literatura brasileira contemporânea. O nosso convidado de hoje é o professor, escritor e acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, que vai nos contar sobre o seu novo romance, O Desenho Extraviado, de Hieronymus Bosch.
É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui no 5 Minutos de Literatura, esse podcast tocado pela querida escritora Ieda de Oliveira, e que está indo para o mundo inteiro. Parabéns, Ieda. Bem, meu último livro, O Desenho Extraviado, de Hieronymus Bosch, é um pouco diferente da corrente atual da literatura brasileira, que, aliás, passa por um momento muito rico a nossa literatura, né? Ou seja, esse estilo do desenho extraviado busca apenas se somar a tudo que está aí, né? Mistura um pouco o monólogo interior, o discurso indireto livre, o fluxo de pensamento, a escrita automática, um pouco como se fala no dia a dia, a vida das pessoas, assim que nós somos, etc. No livro, o desenho de transfigurar a armadilha, verdade e mentira presente no mesmo discurso, particularmente corrente na retórica do mundo atual, embaralha a visão interior do personagem Luigi. As fake news espelham o que vai na alma do personagem. Já nos primeiros capítulos do livro, o personagem, quer dizer, que é escrito na primeira pessoa, que dos capítulos do seu livro, né? O personagem narrador descreve cenas que lhe provocam falsas impressões, como, por exemplo, uma no café em Nova York, no capítulo 3. Luiz espera que a posse do esboço do quadro A Extração da Pedra da Loucura, do Bosch, acalme e serene a sua angústia existencial. A escrita de si e o quadro são o fármaco de que tanto precisa. Será que ele vai conseguir esse sedativo? Mas falta-lhe ainda a posse do amor da sua Ana Júlia, deixada na ilha de Santa Catarina, a Ilha dos Amores Camuniana. O ciúme, porém, o cega. Tampouco, pois, esse sentimento consegue eliminar a sua angústia. Tal o esboço de Bosch, Luigi tropeça no desenho do seu próprio projeto de vida. Fundo e forma são indissociáveis. A escritura do narrador irresoluto reflete o existir zigue-zagueante, tal andar, aliás, vamos lembrar, o andar ébrio do Brás Cubas machadiano. Como, por exemplo, no capítulo 22 do Desenho Extraviado, de Hieronymus Bosch. Abro aspas. Estou agora pegando aqui o livro, lendo um trechinho do livro. Refaço tudo, reescrevo, cuidando com as letras, devagar, mas o sentido dos vocábulos é diferente do que eu queria. Palavra errada, retifico, apago. A estrutura do meu pensamento não consegue ser transmitida em palavras escritas. Deixo o livro. Quer dizer, o real não pode ser aprendido pela literatura. A literatura compete com o real, ela não o imita, né? Luigi se dá conta disso. Trava então uma luta inútil entre real e ficção, ou real e mentira. É possível fotografar a verdade? Pergunta-se o narrador, talvez extirpando essa pedra da loucura, a pedra da sua própria loucura, daí sim. Mas o esforço é em vão. Na tentativa de ajustar os cacos da sua vida, Luigi, visto como negro nos Estados Unidos, vai integrar o movimento negro no Brasil, com o aplauso da sua Maria Júlia, luterana catarinense, com forte simpatia pelas religiões de matriz africana. Pega aqui mais um trechinho do livro. Num tom solene, anunciei a Ana Júlia que vou militar no movimento negro no Brasil. Ana Júlia apoia e aplaude, comovida. Talvez esse romance de formação de Luigi talvez o salve. Já que eu estou com o livro aqui na mão, leio um trechinho rápido do capítulo 28. Tomo um copo de água no banheiro do hotel. Estou em Veneza ou em Florianópolis? O gesto provoca uma cena apavorante. Dezenas, talvez centenas de morcegos invadem a cozinha, o banheiro, sempre as minhas ideias fixas, tais as referidas por Brás Cubas. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, uma trave no olho. As minhas obsessões, acho que são os morcegos, os pássaros, a paixão com prazo de validade, a perfídia da razão humana, o Bosch, a ética e a moral tão faladas pela Ana Júlia. Não tenho forças para me desvencilhar da minha inconsistência e loucura. Talvez o leitor e a leitora o tenham. Estou confuso, fecho a porta, os morcegos triçam, pousam no meu ombro, no meu cabelo, no relógio são 6 horas da manhã, afasto com as mãos, pequenas garras me arranham o rosto, um mais afoito me morde o lábio, cuspo, eles fogem, voltam, voos incertos, choro, imploro a Deus, garras vermelhas como unhas humanas voltam a me arranhar, tento gritar, não consigo, são ratos, pássaros, vampiros, os demônios do Bosch, as forças do mal pintadas nos seus quadros, são os anjos expulsos do paraíso, enxotados como seres asquerosos. A primeira nesga de luz trouxe para o quarto uma sabiá da minha infância, ela canta, assobia belicosa, veio me salvar, corajosa, bica furiosamente os morcegos, canta ao mesmo tempo, as notas musicais os desorientam, o som turva-lhes a direção, a sabiá posa no meu braço, alisa as penas, me olha, bica mortalmente uns dos demônios agarrados ao meu peito, manchas escarlates desenham no chão. Um dos bichos abraça a ave, tenta arrancar-lhe a cabeça, a sabiá canta com força, o morcego desaba, outro imita o gesto do precedente, um bico amarelo transpassa-lhe o corpo peludo, cai, o meu pássaro salvador continua os gorjeios, cada vez mais alto, a cozinha agora está vazia, quero acariciar aquelas penas salvadoras e ela me olha, trina alto, os ladrilhos das paredes cobertos pela escuridão dos morcegos voltam à luz, a sabiá me olha, não sei se por piedade e compaixão ou alívio ou afeto, ensaia um voo, hesita, pousa no beiral da janela, volta para perto de mim, canta baixinho agora, como um choro, se empolera no meu ombro e dali alça voo em direção ao seu mundo.
Godofredo, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. E muito obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência, pela sua fidelidade. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast, onde, como vocês sabem, estaremos sempre trazendo o melhor da literatura brasileira contemporânea. Um grande abraço a todos e até lá!